Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A sala de imprensa da Santa Sé informou na manhã deste domingo que o Santo Padre passou uma noite tranquila. Ontem ele teve uma crise respiratória e foram necessárias transfusões de sangue. O próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Monsenhor Rino Fisichella, presidiu por delegação do Santo Padre a missa de encerramento do Jubileu dos Diáconos na Basílica de São Pedro na manhã deste domingo, dia 23 de fevereiro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila, informou a sala de imprensa da Santa Sé no Telegrama na manhã deste domingo, dia 23 de fevereiro. Ademais, soube-se que o Papa, na manhã de hoje, utilizou os protetores nasais para a aplicação de oxigênio de alto fluxo. Estão em andamento outros exames clínicos. Para saber os resultados, aguarda-se o boletim desta noite. Já na noite de ontem, dia 22 de fevereiro, a sala de imprensa da Santa Sé havia divulgado a seguinte atualização. O estado de saúde do Santo Padre continua crítico, portanto, como foi explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio. Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquetopenia associada a uma anemia que exigiu a administração de transfusões. O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado.
Fratelli e sorelle, e soprattutto voi, carissimi diaconi, e voi che tra poco per l'imposizione delle mani entrerete nell'ordine sacro del diaconato. Mi fa particolarmente piacere dover dare lettura dell'omelia che Papa Francesco...
O proprio feito do Dicastério para a Evangelização, Monsignor Rino Fisichella, presidiu por delegação do Santo Padre a missa de encerramento do Jubileu dos Diáconos na Basílica de São Pedro, na manhã deste domingo, dia 23 de fevereiro. 5.000 fiéis provenientes de diversas partes da Itália e do mundo participaram da celebração desta Santa Missa com o rito de ordenação de 23 diáconos permanentes provenientes na grande maioria da América Latina e da Europa. Antes de prosseguir com a leitura da homilia do Papa Francisco, Monsenhor Fisichella disse o seguinte, citamos: Irmãos, irmãs, e sobretudo vós, caríssimos diáconos, e vós que daqui a pouco, por imposição das mãos, entrareis na ordem do sagrado diaconato, estou particularmente feliz por proceder à leitura da homilia que o Papa Francisco teria ele mesmo comunicado a todos vós aqui presentes neste domingo particular. Na celebração eucarística, onde a comunhão assume a dimensão mais plena e significativa, sentimos Papa Francisco, mesmo que deitado numa cama do hospital, o sentimos próximo de nós, o sentimos presente no meio de nós. E isto nos obriga a tornar ainda mais forte, mais intensa, a nossa oração para que o Senhor o assista no momento da prova e da doença.
E isto nos obriga a rendere ancora più forte, più intensa la nostra preghiera perché il Signore lo assista nel momento della prova e della malattia.
Don Rino Fisichella proseguiu então com a leitura da homilia do Papa Francisco. A mensagem das leituras que acabamos de escutar, escreve o Papa, poderia ser resumida numa palavra: a gratuidade. Um termo certamente caro a vós, diáconos, aqui reunidos, para a celebração do jubileu. Reflitamos, pois, sobre esta dimensão fundamental da vida cristã e do vosso ministério, considerando, em particular, três aspectos: o perdão, o serviço desinteressado e a comunhão. Primeiro, o perdão. A proclamação do perdão é uma tarefa essencial do diaconato, efetivamente, é um elemento indispensável para qualquer caminho eclesial e uma condição para toda a convivência humana. Jesus mostra-nos a sua necessidade e alcança quando diz: amai os vossos inimigos. E é exatamente assim, para crescermos juntos, partilhando luzes e sombras, sucessos e fracassos uns dos outros, é necessário saber perdoar e pedir perdão, restabelecendo as relações e não excluindo do nosso amor nem mesmo quem nos ataca e trai. O mundo onde só prevalece o ódio pelos adversários é um mundo sem esperança, sem futuro, condenado a ser dilacerado por guerras, divisões e vinganças intermináveis, como infelizmente vemos ainda hoje, a tantos níveis e em várias partes do mundo. Perdoar significa, portanto, preparar em nós e nas nossas comunidades uma casa acolhedora e segura para o futuro. E o diácono, investido pessoalmente do ministério que o leva às periferias do mundo, compromete-se a ver e a ensinar os outros a ver em cada um, mesmo naqueles que erram e causam sofrimento, uma irmã e um irmão feridos na alma e por isso mesmo mais necessitados do que qualquer outro de reconciliação, de orientação e de ajuda. E chegamos assim ao segundo ponto: o serviço desinteressado. O Senhor no Evangelho, recorda Francisco, descreve-o com uma frase tão simples e clara: fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Para o diácono, esta atitude não é um aspecto acessório das suas ações, mas uma dimensão substancial do seu ser. Realmente, ele é consagrado para ser, no ministério, escultor e pintor do rosto misericordioso do Pai, testemunha do mistério de Deus Trindade. Portanto, irmãos diáconos, o trabalho gratuito que realizais como expressão da vossa consagração à caridade de Cristo é para vós o primeiro anúncio da palavra, fonte de confiança e de alegria para aqueles que vos encontram. Acompanhai-o tanto quanto possível com um sorriso, sem reclamar e sem buscar reconhecimento, apoiando-vos mutuamente, inclusive nas vossas relações com os bispos e os presbíteros, como expressão de uma igreja disposta a crescer no serviço do reino, com a valorização de todos os graus do ministério ordenado. Dessa maneira, a vossa ação, unida e generosa, será uma ponte que liga o altar à rua, a Eucaristia à vida cotidiana das pessoas. A caridade será a vossa mais bela liturgia e a liturgia o vosso mais humilde serviço. E chegamos assim ao último ponto, a gratuidade como fonte de comunhão. Dar sem esperar nada em troca une e cria laços, porque exprime e alimenta um estar juntos que não tem outro fim senão o dom de si e o bem das pessoas. Assim, a vossa missão, que vos retira da sociedade para nela vos fazer reentrar, tornando-a cada vez mais um lugar acolhedor e aberto a todos, é uma das mais belas expressões de uma igreja sinodal. E em saída, daqui a pouco, alguns de vós, ao receberem o sacramento da ordem, descerão os degraus do ministério. Digo e sublinho intencionalmente, enfatizou o Papa Francisco, que descerão e não que subirão, pois com a ordenação não se sobe, mas desce-se, torna-se pequeno, abaixa-se e despoja-se. Para usar as palavras de São Paulo, abandona-se no serviço o homem da terra e se reveste na caridade do homem do céu.
per usare le parole di San Paolo, si abbandona nel servizio l'uomo di terra e ci si riveste nella carità dell'uomo del cielo.
O Angelus Dominical voltou a ser a ocasião para o Papa Francisco fazer um agradecimento a todos aqueles que lhe têm demonstrado afeto nestes dias, acompanhando a sua hospitalização no Gemelli com orações. No texto distribuído pela sala de imprensa da Santa Sé, seu pensamento, assim como ocorreu no Ângelus do último domingo, 16 de fevereiro, dirige-se a todos os profissionais de saúde que o assistem. Da minha parte, continuo confiante, disse o Papa, a internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários. E também o repouso faz parte da terapia. Agradeço de coração aos médicos e aos profissionais de saúde deste hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam o seu serviço aos doentes. Entre as muitas demonstrações de carinho recebidas nestes dias, Francisco faz particular referência àquela das crianças. Nestes dias, escreve o Papa, recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro. Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim. E o Papa dirigiu então a sua saudação aos candidatos, ao diaconato e a todos os participantes do Jubileu dos Diáconos, realizado nestes dias no Vaticano e que, na manhã deste domingo, particularmente na Basílica de São Pedro, da missa presidida por delegação do Papa por Dom Rino Fisichella, próprio feito do Dicastério para a Evangelização, que leu a homilia preparada pelo Pontífice. A todos eles, portanto, chega o convite do Pontífice a seguirem o caminho do amor no exercício do seu apostolado. Caros irmãos diáconos, escreve Francisco, vocês se dedicam ao anúncio da palavra e ao serviço da caridade. Desempenham o vosso ministério na Igreja com palavras e ações, levando o amor e a misericórdia de Deus a todos. Exorto-vos a continuar com alegria o vosso apostolado e, como sugere o Evangelho de hoje, a ser sinal de um amor que abraça todos, que transforma o mal em bem e gera um mundo fraterno. Não tenham medo de arriscar o amor. Francisco, portanto, como não deixa de fazer em todas as ocasiões possíveis, convida os fiéis a rezarem pela paz em todos os países onde há conflitos dramáticos, da Palestina ao Sudão, com um pensamento particular à Ucrânia, que amanhã, segunda-feira, dia 24 de fevereiro, recorda o terceiro aniversário deste conflito que Francisco considera ser uma vergonha para o mundo inteiro, afirma Francisco sem meias palavras, e renova, disse, a minha proximidade ao martirizado povo ucraniano, convidando-vos a recordar das vítimas de todos os conflitos armados e a rezar pelo dom da paz na Palestina, em Israel e em todo o Médio Oriente, em Myanmar, no Kivu do Norte, na República Democrática do Congo e no Sudão. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno domingo. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Allé, laudetur, Jesus Christus.